Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um Minipod no ar, tudo tranquilo contigo, cara?
Fala, Dudu, tranquilo, cara, mais um Minipod no ar e hoje temos ainda, além do Minipod que você está escutando agora, se você está, lógico, ouvindo esse Minipod no dia 4 de abril de 2024, no dia que ele é lançado, hoje às 8 horas da noite nós temos live novamente, né, Dudu?
Exatamente, Thiago. Pô, a gente, essas lives estão sendo muito maneiras na quarta-feira passada, na verdade retrasada, né, porque passada foi ontem, né, só para me situar aqui. Na quarta-feira retrasada, dia 27, antes do feriado da Páscoa, a gente fez uma live, cara, que foi muito legal, sobre o arquétipo do herói. Pô, muito bacana mesmo. E convido todo mundo, já quem tá aqui no Telegram, ou mesmo quem tá nos agregadores, a gente já perturbou até a morte, né? Falando das lives e tudo. É, foi muito legal. E hoje, quem vai brilhar é o Thiago Cabello, né? Você vai fazer. Então, a gente vai estar. Nós estaremos juntos, na verdade, no YouTube, né? Às 8 horas, hoje, quinta-feira, 4 de abril. Às 8 da noite, estaremos ao vivo no YouTube. Na verdade, essa live é compartilhada tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, né? Mas a gente sempre sugere a galera assistir no YouTube, porque como é horizontal, né? Na verdade é horizontal, então talvez fique mais fácil para você ver as cartelas, para você ver, enfim. Eu prefiro o YouTube, mas cada um faz como quiser. Estaremos lá falando sobre a estrutura em três atos, que é parte de uma aula que você vai dar no retiro literário, tá certo, cara?
Exatamente, Dudu. Lá, na verdade, lógico, vai ser um apanhado, né, cara? Muito mais um ampassando os três atos. Lá no retiro vai ser uma coisa mais aprofundada e tal. Eu vou falar um pouco, basicamente, da estrutura dos três atos e vou focar um pouco mais no primeiro ato. Lá no retiro, a gente vai acabar falando dos três atos mesmo, né? O que acontece em cada ato e tal. Mas é legal dessa ideia do que são os três atos, né? E vamos falar um pouco mais do primeiro ato. O que tem no primeiro ato? Qual a sequência de apresentação do primeiro ato e tal? E deixar pro retiro os outros dois atos. Né? Sim, vai ser, cara, muito legal, Dudu.
Maneiríssimo. Mas então, galera, a gente aguarda vocês aí. Nós contamos com a presença de vocês aí na live de hoje. Até porque a live a gente começa a fazer uma abertura, depois tem a explanação, né? Como a gente pode dizer, a apresentação, nesse caso do Thiago. Depois teremos a conversa no chat. Então, pô, apareçam lá pra conversar com a gente, trocar uma ideia. Essa ideia das lives, na verdade, a gente vai fazer. Fizemos uma live, como eu falei, na quarta-feira retrasada. Vai ter uma live hoje, depois na próxima, acho que é dia 11 de abril, se eu não me engano. São lives.
Isso, 11 de abril.
Relacionadas ao retiro literário. Né, o conteúdo que a gente vai apresentar no retiro literário. O retiro literário já está fechado, por sinal, né, nós não temos mais vagas. Né? De todo modo, a gente tinha idealizado essas lives para, a princípio, era direcionada para a galera do retiro. Então a gente falou, vamos abrir para todo mundo, né, para quem quiser conhecer e tal. E aí estão todos convidados aí para conferir esse papo de hoje. Né? Como eu já falei, no dia 11 de abril, né, Thiago, teremos uma outra live, não é isso, cara?
Exatamente. Que aí tu vai falar sobre a anatomia do capítulo, né, Dudu? Como é que se constrói um capítulo, isso?
Isso, que é a unidade principal aí do, né, do romance, né, cara? Vamos dizer assim. Tem muita coisa interessante para falar. Eu já raspei a superfície um pouco ali na verdade, no mini pode ter passado, né, sobre a questão do capítulo, e aí no dia 11 falaremos mais a respeito aí e no retiro também, vai ser muito legal. Beleza, Thiago?
Vai ser irado. Dudu, tu falou já que acabou, né, que as vagas estão encerradas, a gente já completou. Como a gente falou lá no começo, cara, a gente começou a divulgar o retiro aqui no Telegram só, a gente avisou que seriam poucas vagas. E não tem como ser diferente, porque a gente tem a limitação da pousada, né? Então, assim, já passou, já esgotou, não tem o que fazer. Porém, eu sugiro, cara, se você pensa em fazer o retiro no próximo, o próximo retiro, ou mesmo deixar o seu nome para caso haja desistência e tal,
difícil,
a gente está montando uma lista de espera. Eu acho muito difícil, exatamente, ter desistência. Até porque, como eu disse, são poucas pessoas. A gente já tem um grupo no WhatsApp com essas pessoas que vão para o retiro. Então, e eles estão super empolgados. Eu acho que dificilmente, só a não ser que aconteça alguma coisa muito séria, eles não possam ir. Mas, assim, a galera está muito empolgada já, então vai ser difícil de desistir. Mas eu acho interessante você colocar o seu nome, porque a gente vai dar preferência, a gente vai avisar uma semana, duas semanas antes, quando tiver o próximo retiro, para essas pessoas que a gente tiver o nome, entendeu? Para ter, dar preferência para elas fazerem o próximo retiro. E aí depois a gente abre a divulgação. Como eu disse, provavelmente o próximo retiro vai ser o mesmo esquema, cara. Vão ser poucas vagas e eu acho que vai esgotar bem rápido também.
Exatamente. Bom, quem quiser, né, só lembrar que se vocês forem no meu site, que é eduardospor.com.br, lá você encontra, lá você procura onde é que tá o Retiro Literário, você clica no artigo, entra, e aí você desce o artigo, né, e lá no final tem um forms, né, tem um formulário para você se inscrever. Aí você, na verdade, você não vai estar mais inscrito, né, porque como eu falei, as vagas acabaram, mas a gente vai ter os dados, né, de vocês, e a gente vai colocar numa planilha, que é a lista de espera. Cara, eu aconselho a galera a fazer isso, cara, porque eu sabia, né, cara, a gente também insistiu, a gente falou, cara, galera que for aqui do Telegram, pô, reserva logo, porque realmente são pouquíssimas vagas. Teve gente que ficou assim, pô, não vou, pô, acabou que perdeu, a gente até fica com dó no coração, né, cara, mas a gente tinha avisado que isso aí é uma coisa que realmente ia ser muito rápido de terminar, né, então a gente fica, pô, a gente sempre quer atender todo mundo, a gente quer, pô, mas não dá, cara, como o Thiago falou aí, tem essa limitação, então é isso, mas teremos próximas, né, com certeza, né, isso vai até fortalecer,
certeza,
né,
com certeza, galera.
Vai fortalecer, e a galera que participou do retiro, né, certamente vai avisar para outras pessoas, vai ter uma boa experiência, e certamente vai ter gente para fazer mais alguns aí para frente. Beleza, Thiago?
Exato, beleza, Dudu. Cara, outra coisa, 27 de abril, segundas intenções, cara. Tá tudo certinho, né, Dudu?
Certinho, então o evento vai ser em São Paulo, né? Galera de São Paulo, compareçam aí, cara. Dia 27 de abril, um sábado, às 15 horas. A gente perturba a galera aqui, sempre quando tem evento, né? A gente fala. E vai ser na Biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo, né? Talvez o Thiago até vá, né? Não sei ainda, mas de repente até aparece.
Cara,
né?
Existe a possibilidade. Eu tenho certeza que eu vou, cara. Existe uma grande possibilidade, assim. Não é certo 100%, mas, assim, é muito provável que eu vá, Dudu.
É um passeio maneiro, né, cara? Porque sabadão, legal, né? Sábado de tarde. É um lugar, como já falei no outro mini-pod aqui, é muito bacana pra criança. Eu já fui a essa biblioteca, foi onde eu gravei a entrevista que eu dei pra TV Cultura, se eu não me engano, a última. Cara, o lugar é muito bonito. A biblioteca realmente é... Bom, eu adoro a biblioteca, né? Biblioteca e museu são espaços que eu sempre gosto, cara. Mas, na verdade, assim, então... A galera tá convidada, né? Todo mundo convidado aí, vai ter bate-papo, vai ter sessão de autógrafos depois. Mas o que eu ia falar, que eu ia destacar hoje aqui, né? Tem um link aqui no descritivo deste áudio, né? E também em todas as plataformas, do Google Agenda, Thiago. Por muito tempo eu fiquei tentando me relacionar com o Google Calendário, cara. Não conseguia, tá? Mas agora eu acho que eu consegui. Consegui gerar um link, né? Então... Pô, Google Agenda, acho que hoje em dia todo mundo tem Google Agenda, né? Não é que nem o Facebook que tá aí, tá, enfim, aos frangalhos. Então, o que você vai fazer? Se você tem alguma vontade de ir lá, né? Mesmo se você não tenha certeza ainda, você entra nesse link que tá aqui embaixo. Tem um botão, né, que é sim, né? Só você falar sim. Coloca sim, mesmo se você não tiver certeza. Porque quando você confirmando, ele vai te mandar os lembretes. Isso que é importante, né? Ele te alerta pelo e-mail, pelo Gmail, te alerta pela tua agenda, né? Se eu tenho iPhone, por exemplo, mas mesmo o Google Agenda sendo do Google, ele se comunica com o iPhone. Então eu abro lá a minha agenda do iPhone, tá lá os compromissos, tudo certinho. É uma parada bem feita. Então é uma maneira de você, da gente fazer esse lembrete, né? Porque tinha esse evento no Facebook, quando o Facebook ainda bombava, que era uma ferramenta boa, eu ainda vou divulgar aqui em outras oportunidades, mas o Facebook agora, porra, a galera nem entra mais, nem vê mais, ele tava carente aí de uma, enfim, de uma plataforma, de qualquer coisa que nos ajudasse com esses lembretes. Então, consegui mais ou menos fazer, ainda não tá perfeito, do Google Agenda, então, o recado é esse, só clicar no link que tá aí no descritivo do Telegram, ou no Spotify, ou qualquer lugar, clica no link, e aí você vai entrar no Google Agenda. Se você quiser, se for de São Paulo ou da região, tiver interesse, ou algum interesse, aí aperta em sim, botão sim, que aí vai ter essa notificação aí por e-mail. Beleza, Thiago?
Perfeito, Dudu. Legal. Meu, já coloquei o sim lá, cara.
Se você for, vai ser irado mesmo, porque, cara, vai estar a turma toda lá, né, cara? Só reforçando aqui, né, eu já falei isso também em outros mini-pods, mas eu acho legal reforçar que esse evento, ele é o anfitrião, né, o cara que faz a mediação, é um crítico literário, os mais conhecidos do Brasil, né, que é o Manuel da Costa Pinto. E é o que eu digo sempre aqui, cara, a galera aqui na nossa comunidade de escritores tem que, né, porra, se aproximar desse tipo de evento, cara. Porra, eventos literários, assim, que você vai estar com outras pessoas ali e você vai conhecer a opinião de outras pessoas, vai conversar. Isso é muito importante, cara, porque, né, pra você ter os seus contatos ali, conhecer o meio, né? Claro que a gente sempre fala aqui que, em termos de literatura, eu sempre defendo isso, Thiago, acho que se defende também. O mais importante sempre é a obra, né? Se você tiver uma obra porcaria, você pode ter os milhões de contatos, né? Tem aquela frase famosa dos publicitários, que eu já fui publicitário, né? O que o marketing faz para um produto ruim é destruí-lo mais rapidamente. Então, assim, tem isso. Só que, enfim, então não adianta nada você ter um bom marketing, ter contato, se você não tem uma boa obra. Então, o principal, né, a gente sempre fala e sempre defende isso, que tem que ter uma boa obra, mas também tem que ter os seus, né, contatos de forma maquiavélica, sabe, pra se aproveitar do ciclo. Uhum. Mas se você tá dentro de uma comunidade, um ajudar o outro, né, cara, né, como acontece no caso da turma dos seus cursos, por exemplo, né, que tem muita galera
que
faz antologias e tudo. Enfim, essa é a mensagem aqui que eu quero dar.
Show de bola, Dudu. Cara, e outra coisa, Dudu, Chopp Literário de Abril, cara, também já tá encerrando as vagas, né, cara?
Exatamente, cara. Chopp Literário de Abril vai ser sobre o dia 18 de abril, né? Vai ser... Tá chegando, tá quase, né? O Poderoso Chefão, né? Vamos falar sobre, na verdade, a literatura do Mário Puzo, já falamos aqui. Temos pouquíssimas vagas, Chaco. Pouquíssimas vagas, né? Então, como é que a gente tá fazendo agora, né? E quando a gente fala que tem poucas vagas, a gente... É verdade, galera. Tá? A gente não mente, cara.
Acredita na gente, né, velho?
Né? Porque tem muita gente. Ah, mas eles estão falando do retiro literário. Quando eu comecei a divulgar o retiro literário na rede, a gente falou, cara, tem poucas vagas. Teve até gente brincando, falando, pô, eles estão falando isso, que é papo de vendedor. Até brinquei depois, falei, não é papo de vendedor e tal. Era verdade, acabou as vagas. Então, quer participar desse show aí de abril, que vai ser dia 18 agora? Vai ser muito maneiro, cara. A gente vai falar como é que o Mário Puzo fez pra pesquisar,
legal,
né? A parte também literária por trás do livro mesmo, né? Eu, na verdade, li alguns livros, né, do Mário Puzo. O Thiago também leu vários, inclusive, né, vai contribuir muito ele para a discussão. Então, é só você entrar, né, o link vai estar no caso, nos comentários do Telegram, né, e também no caso dos agregadores, vou botar o link direitinho lá. Você pode encontrar também, é só acessar o meu site sempre tem tudo, né, odotspor.com.br, que é uma central ali. E aí você entra no artigo, também preenche o formulário. Esse formulário do Chopp Literário é só nome e e-mail, para a gente poder entrar em contato com vocês. E aí a gente, né, depois a gente vai, o Thiago fala como é que vai comprar o ingresso, tudo, e aí vai estaremos juntos aí para falar sobre a saga da família Corleone. Quando eu falo saga da família Corleone, já ouço a música, Thiago, olha só.
Muito foda, né,
não,
cara?
Não é, cara?
A força da música, né, cara? Esse filme, pra mim, é o melhor filme já filmado. Então, eu sou muito suspeito, cara, pra falar de...
A gente vai acabar falando do filme também,
Mário,
não tem
Puzo,
jeito, né?
Vai acabar falando do cinema, não tem como fugir disso, Dudu.
Até porque esse é um caso, talvez, antecipando a conversa aqui, esse é um caso que se fala muito de adaptação, né, cara? Adaptação é sempre um problema, sempre tem gente que fica chateada, sempre, nunca... Só que essa eu acho que talvez tenha sido o acerto épico, Thiago, do cinema em relação à adaptação de um romance, cara. Porque, meu irmão, você tinha tudo ali, todo mundo ultra engajado, né, na produção. Pra começar, que a produção também foi, o roteiro também foi escrito pelo Mário Puzo.
Então, é isso que eu ia falar, né, cara. E ele participou ativamente da produção do filme, né. Ele tava não só no roteiro, antes, durante as filmagens, ele tava presente junto com o Coppola, pra fazer a coisa sair do jeito que tinha que ser, né, cara?
Isso aí, não só tava presente, Thiago, como o próprio Coppola, né, ou Coppola, não sei como é que fala, ele brigou por algumas coisas que eram importantes ali pra que desse a verossimilhança pra aquela história. Só falar uma coisinha só, que foi que eles queriam filmar em Los Angeles, né, tudo em estúdio, filmar em estúdio, né, e aí Coppola bateu o pé e falou, não, vamos filmar em Nova York, né, vamos filmar em Nova York mesmo e tal. Isso fez toda a diferença, né, porque tudo faz diferença, a atmosfera de onde você tá, né, o engajamento dos atores, pô, Marlon Brando.
Exato.
É porque nós, Thiago, nós somos de uma geração que, né, quando a Marlon Brando já tava, né, nos seus últimos dias, né, mas Marlon Brando, cara, Marlon Brando, vocês não têm ideia da importância do Marlon Brando para a história do cinema, né, em vários sentidos, também podemos falar um pouco sobre isso, o próprio Al Pacino, todos, então uma coisa que foi realmente um acerto épico aí.
Cara, eu acho que assim, além de... Dudu, não vamos falar muito, cara. Senão eu vou começar a falar.
A gente se empolga, né?
No shopping, cara. Foda. Porque realmente... tem muita coisa a falar, cara. Putz, grilo, esse filme é demais, esse livro é demais. O Puzo é demais, né, cara? Foi um autor, assim, de mão cheia, cara.
Sim. Muito
Mas
bom.
É
vamos
isso,
lá?
Dudu. Acho que os recadinhos já foram. Vamos pros nossos e-mails, cara.
Se a gente ficar no recado falando de Poderoso Chefão, a gente vai até amanhã aqui. Vamos lá.
Vai até amanhã, cara. Foda. Vamos lá, então, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Danilo Ledo, engenheiro de Salvador, Bahia. Ele fala assim, ó: bom dia, tarde ou noite, caríssimos Eduardo e Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho que fazem no canal do Telegram. Já faço parte da comunidade há algum tempo, mas apenas nos últimos meses tenho, de fato, acompanhado todas as postagens. Conheci o trabalho do Eduardo em 2013. Tive o privilégio de trocar algumas palavras com ele sobre RPG durante a Bienal do Livro de Salvador e autografar meu exemplar de A Batalha do Apocalipse. Aguardo ansiosamente o minipod especial sobre a Odisseia. Fiquei impressionado com a explanação do Thiago sobre os pontos da Ilíada. De fato, temos, de uma forma geral, um olhar muito raso sobre ela. Tenho a vontade de transformar em um romance ou contos diversas ideias que rascunho em meus cadernos. Começarei pela oficina de contos e, quando tiver uma condição de tempo mais favorável, partirei para o curso Teorias e Ferramentas da Ficção. Poderia me ajudar com 4 dúvidas?
Só comentar antes aqui, agradecer, né, o bacana o e-mail do Danilo. Bienal de Salvador 2013, agora quanto tempo que já se passou, né?
Olha, cara, faz um tempo, hein?
E legal que ele tá correndo atrás, né? E realmente, temos que fazer um minipod especial sobre a Odisseia, e o da Ilíada foi épico, pra não falar, né, o mínimo, foi, né, cara? Foi cara. Muito legal, né, cara?
Cara, a gente precisa fazer da Odisseia. A Odisseia, eu preciso me preparar um pouco mais, porque eu estudei muito mais a Ilíada do que a Odisseia. Eu já li a Odisseia várias vezes, mas eu nunca preparei nenhuma apresentação da Odisseia, como eu fiz com a Ilíada já, né? Uhum, então, claro. Mas assim, eu domino bastante a Odisseia, daria pra fazer um minipod especial, mas eu quero me preparar pra entregar um material legal pra galera também, né?
Excelente. Vamos lá, os tem 4 dúvidas.
Coisa, só mais um detalhezinho, sim, cara, é ferramentas e teorias da ficção, tá, não bom. É teorias e ferramentas, mas isso é só um detalhe.
Vamos lá.
Primeira pergunta dele, cara. Meus colegas comentam que muitos de meus e-mails parecem uma narrativa vinda de um livro, mas quando me arrisquei a escrever texto de ficção, o feedback é que eu estava sendo direto demais. Existe algum livro que vocês consideram um ponto de referência sobre como realizar descrição de ambientes e personagens que eu possa usar como objeto de estudo?
Beleza, vamos lá. Sobre descrição. Sendo bem objetivo, tem... Aqui no Brasil tem pouca coisa. Na verdade, até tem, hoje em dia até tem mais, né, cara, do que tinha antes, né? Hoje já tem não só o Jornal do Escritor, como a gente tem até o livro do Sid Field, tem o do Robert McKee, tem o próprio Escrever Ficção, do professor Assis Brasil, tem muitos livros agora, o Sobre Escrita, tem alguns livros interessantes aí. No passado praticamente não tinha, só que não se compara à biblioteca que você pode ter lá fora, né, cara? Então, tem uma série chamada Write Great Fiction. Não sei se você já ouviu falar, Thiago, é muito interessante, cara. Uhum. Tem um que é só, que aliás que é o meu preferido, já falei. Aliás, foi o primeiro post, é até engraçado se vocês conseguirem botar pra cima aí, o primeiro post que eu fiz, ou os primeiros, Telegram, foi sobre isso, foi sobre esse livro que é o Dialogue, da Gloria Kempton. Uhum. Muito bom, cara, o livro é excelente mesmo, não um livro prolixo não, cara, o livro que é dessa série, o Write Great Fiction, né? E, enfim, e aí tem um que é só sobre descrição, acho que é description e alguma outra coisa, né? É scenario and description, sei lá, coisa assim. Então, objetivamente, você pode tentar procurar por esse livro em inglês. Mas eu acho que a melhor bibliografia, vamos colocar assim, para você aprender, é você ler livros, né, que você acha que estão compatíveis com o seu estilo. Né? Então, assim, se você... Mas tem o seguinte, a descrição é um negócio um pouco velhaco, vamos dizer assim, porque tem... O que, que é uma boa descrição também? Você tem que ler bastante e você tem que praticar. Essa é a única saída, eu fico assim meio até, enfim, de falar isso aqui, porque a gente sempre cai nisso, né, Thiago? A galera fala, pô, mas vocês só falam desse negócio de escrever, ler e escrever. Não, tô te dando um livro objetivo, né, que eu falei do Write Great Fiction. Uhum. Mas no fundo é isso, até porque essa coisa da descrição é estilo, né? Então vamos colocar assim, pô, tem gente que adora as descrições do Tolkien, tem gente que odeia, né? Tem livros que são extremamente econômicos, tem uma prosa extremamente seca, né? Que não tem nenhum tipo de descrição. Mas são bons livros, apesar disso, né? Outros, eles conseguem, que aliás é o que eu busco, né? Já falei essa história aqui, que pra mim é um dos grandes impactos, né? Quando eu decidi ser escritor, porque isso pra mim já vinha desde quando eu comecei a escrever. Mas eu já falei também, né? Quando eu tava lendo O Estudo em Vermelho, quando o Conan Doyle escreve O Quarto de Sherlock Holmes, cara, eu tava no quarto de Sherlock Holmes e não é uma descrição de 6 páginas, é de 1 página e meia, que seja, entendeu? Então, pra mim, encontrar esse meio do caminho... pra mim é o que eu busco. Mas tem gente que pode buscar um estilo Tolkien, outras pessoas podem buscar um estilo que, sei lá, Como é que é o nome daquele livro que você... Os 300? É o Portões de Fogo, né?
O Portão de Fogo,
você gosta bastante. Eu não gosto tanto porque o livro não é tão descritivo. Ele às vezes é um pouco seco nas descrições, mas isso não é que o livro seja ruim. É um estilo, né? Então, acredito que isso aí dependa realmente de cada pessoa. Então, o jeito, infelizmente, Danilo, é esse, cara. É ler muito e praticar. Eu tô muito repetitivo, né, Thiago?
É, cara, na verdade eu ia falar exatamente isso. Quando eu li esse e-mail, essa parte aqui do e-mail dele, é exatamente o que eu pensei. Cara, não adianta, porque a gente pode falar várias coisas teóricas de descrição, mas o mais importante é você ter que sentir como os autores fazem isso e tentar fazer alguma coisa que seja a sua cara também, né? Cara do seu texto. Porque vai ter livro que é mais descritivo e livros que são menos descritivos. No meu curso, eu tenho uma aula sobre descrição e o que eu falo é que o mais importante da aula, que eu acho que é o que fica ali daquela aula, é o seguinte: a descrição, ela tem que ser o mínimo possível, porém você tem que se fazer entender. Então, assim, você vai descrever uma sala, você tem que descrever o mínimo possível, porém o leitor tem que visualizar aquela sala. Então essa é muito difícil. Você falar isso é fácil, fazer isso não é fácil, é bem complicado, entendeu? Porque você vai ter que descrever o suficiente pro leitor conseguir visualizar aquela cena, só que o mínimo necessário para essa descrição, o mais enxuto possível. Isso é uma descrição que é muito moderna, né? Que você vai ver mais nos romances contemporâneos. Se você for lá pra trás, cara, pegar um Vitor Hugo da vida, cara, as descrições, essa de Queiroz, as descrições são longuíssimas. Que aí era realmente, ele pintava um quadro, ele pintava um retrato pra você ver todos os detalhes daquela cena, né? E hoje eu já acho que não funciona tanto na literatura contemporânea. Mas, cara, a literatura é aquilo, né? Não tem errado, não tem certo. Tem vezes que você vai pegar livro que o cara escreve pra caramba e é ótimo. A arte em geral, exato, é isso aí.
Não, sem sombra de dúvida, é só pra complementar aqui. E além de tudo isso que você falou, que a gente comentou aqui, cada um tem seu estilo, também existe um milhão de maneiras de você descrever ou você trabalhar uma cena, né? Enfim, que possa até ser descritivo ou não, né? É interessante porque eu tava escrevendo uma parte, né, vou falar muito, vou deixar pra falar sobre o Império do Leste aí em abril, né? Tá escrevendo uma parte e tal, e aí eu perdi um parágrafo. Já fiquei desesperado, né, assim, mas tudo bem, vou ter que reescrever. Um parágrafo, tudo bem que foi um parágrafo, calma, foi um parágrafo. Isso eu refaço logo. Mas é engraçado porque eu reescrevi, claro, sabia o que ia acontecer, mas aquele parágrafo que eu reescrevi não foi igual ao anterior. O que eu quero dizer, mesmo sendo o mesmo escritor, com o mesmo estilo, no mesmo dia, você pode descrever uma cena de mil formas diferentes, entendeu, cara? Isso também é uma coisa que se deve observar. Tô falando isso porque você falou, né? É só a prática mesmo que vai te responder essa pergunta.
É isso, não tem como. É isso aí. É muita prática, cara, exatamente. Muito bem, Dudu. Segunda questão dele, cara. Tenho ideia para uma história cujo personagem principal é um anti-herói. Vocês têm alguma sugestão de livros com protagonistas do gênero?
Cara, tem milhares, né, de livros sobre o anti-herói. Você pega, por exemplo, tava pensando no que você falou na live, né, cara? Será que o... Eu vou falar um negócio meio polêmico, mas será que o Aquiles é um tipo de anti-herói, cara? Porque ele tem a característica do sacrifício, né? Sacrifica, ele está disposto se sacrificar, mas ele tem motivações pessoais, só que ao exercer essas motivações pessoais, ele acaba ajudando o grupo. Isso é uma dinâmica clássica do anti-herói. Quer dizer, o Han Solo, por exemplo, né, tinha motivações pessoais, né, dinheiro e tal, mas ao fazer isso, ele tá ajudando o grupo também, né? Quer dizer, ele tá ajudando o grupo dessa maneira. Não sabe que é um herói e tal, enfim. Depois ele se sacrifica ao retornar, né? Então, aí você tem, por exemplo, né, que eu já falei de Sherlock Holmes, mas Sherlock Holmes não é bem um anti-herói. Cara, eu lembro muito, a gente não fez ainda um... A gente pode fazer, inclusive, um Desconstruindo sobre isso, até um mini pod especial sobre o James Bond, cara. Eu li vários livros do 007. Cara, os livros são muito, mas muito bons, cara. Claro que tem uns que são piores do que outros, né? Mas realmente o primeiro livro, cara, o Cassino Royale, que foi o primeiro que o Ian Fleming escreveu, é um livro excelente. Aliás, inclusive também uma aula de descrição, porque o livro é curto, Thiago. Mas que você, cara, você visualiza tudo, sabe? Eu gosto disso, sabe? Parece que o cara não, não tá fazendo esforço pra te entregar aquela cena, entendeu, cara? Você esquece que você tá lendo um texto, sabe? Você parece que você tá, né? Que esse é o objetivo da literatura também, né? Cara, eu posso te recomendar o James Bond aí, que é um exemplo que me vem na cabeça agora.
Cara, eu acho que tem vários também, que não falou. Acho que toda a literatura noir, ela trabalha com protagonistas que são anti-heróis. O próprio Daniel, cara, eu acho que ele é um anti-herói. Teu personagem, ele é bem anti-herói. E, cara, eu acho que Tem muito, e se... Puta, acho que é... hoje em dia o anti-herói ele acaba sendo mais atrativo do que o herói, porque essa ideia do... Como a gente tem hoje, né, na nossa literatura na contemporânea, tem aquela ideia de você sempre justificar o vilão, né? O porquê que o vilão é vilão. Existe também essa coisa agora pro herói. O herói que é herói, porque é herói, só é herói, não cabe muito no leitor de hoje. Ele sempre vai ficar questionando e vai parecer que esse personagem é meio artificial. Então, assim, não que seja, tá? Você pode criar um herói e ser bom, mas sempre o ideal é que ele tenha realmente alguma coisa de anti-herói ali, pra que tenha ali de seus desejos acima, sabe? Que justifique os seus movimentos e tal, porque ele acaba sendo mais verossímil. Então eu acho que, cara, tem muita coisa nas literaturas contemporâneas, eu não digo de fantasia, mas literatura contemporânea mainstream, assim, tu vai encontrar vários anti-heróis como protagonistas. Kerouac, ele é muito... eu não digo que seria um anti-herói, cara. Porque o Kerouac, se a gente for falar do Underworld... Então, do Underworld, não, cara. Porque o Sol Paradise, ele é muito ingênuo. Então, o que seria um anti-herói ali seria o Jim Moriarty. Que é o cara que ele acaba perseguindo e tal. O Jim é bem anti-herói. Mas ele chega a ser um anti-herói que beira a ser o vilão, sabe? É que, claro, não é vilão porque não tem vilão ali naquela história, né? Mas ele é bem, bem filha da mãe, assim.
Tá cheio, literatura tem várias...
Vamos pra terceira questão dele. Vocês já comentaram, mas poderia esclarecer novamente a diferença entre conto, novela e romance?
A gente falou isso no minipod passado, né, cara? No minipod passado eu falei, ficou meio embolado, porque eu fui meio de sopetão, né, a ideia, mas eu acho que um bom exemplo é o Drácula, né? Drácula, ele é uma história que todo mundo conhece, né, cara? E muita gente já leu o romance, né? Você vê que o romance do Drácula, Thiago, ele é até um romance, eu acho que eu poderia classificá-lo como um romance epistolar, né? Porque ele é feito de vários diários,
sim,
né?
Sim.
Ele começa com o diário do Jonathan Harker indo pra Transilvânia lá, pra falar com um conde que queria comprar terras, né, na Inglaterra, tudo. Depois você alterna pro diário, eu acho que é do... Acho que é da Mina, eu não sei, não lembro qual é a ordem, né? Mas eu sei que são. Depois tem as cartas lá do Van Helsing.
Troca de cartas.
Eu sei que tem o médico também e tal, enfim. Então, quer dizer, são várias tramas que se entrelaçam, né, cara? São vários personagens com suas próprias tramas e se entrelaçando, né, cara? E tem um vilão, né, que é o próprio Drácula, etc. Então, enfim, eles se vai apresentando várias pequenas histórias, várias tramas, né, que vão se entrelaçando pra se unir no final. Então, isso é uma estrutura clássica de um romance. Vários personagens, várias tramas, etc, etc, né? Quando você vai pra novela, a novela é... Ela, claro que existe essa classificação, né? Que eu nem lembro mais, cara. Eu acho que assim, tipo, conto até 20 páginas, novela até 90 e a partir de 100 é romance. Mas isso aí é o de menos, na verdade. Que o que vale é como é que é a estrutura de uma novela. A novela, ela tem como escopo um personagem, quer dizer, uma história, né? Então você tem ali, quando você vai ver o Mr. Jekyll, né? Que é uma novela ali, é a história objetiva ali da... Esse personagem, né? Você vai direto no ponto. Claro que pode se estender mais, tem vários personagens, mas, né, ele tem um caminho muito claro ali, né? Não são várias tramas que se entrelaçam, mas ele vai direto no que ele quer buscar, né? Se fosse passar para considerar o Drácula como uma novela, como eu falei no último minipod, você poderia destacar só essa primeira história de Jonathan Harker, né? Ele indo na Transilvânia e ele escapando do castelo, porque a trajetória dele já é uma historinha, né? Assim, não sei se você lembra, né? Ele fica preso.
Exato,
no castelo,
sim.
Aí tem que escapar e tudo, etc. Acabou ali. Então, uma novela seria isso. Seria focado num personagem, numa trama, ponto final. O conto, com frequência, não é que seja sempre, é focado... eu não diria nem em uma cena. Muitos contos são focados em uma cena, que aliás é mais clássico, né? Mas é num acontecimento. Então, passando o conto, considerando assim a história do Drácula, um conto seria um jantar entre o Drácula e o Jonathan Harker, né? Só o jantar. Só aquela conversa deles lá, ele falando, e aí, claro que aí no conto você vai, se bem que no romance também pode fazer, mas no conto você vai florear ali, né? Você vai, quais são as impressões, qual é a perspectiva, então, do Jonathan Harker, qual é a perspectiva dele em relação àquele conde, né? E aí, e claro, o final, né? A conclusão fica em aberto. Né? Tipo assim, o que que... Tem que trazer uma pergunta. Tem não, mas, né, vai, mas em geral o conto, ele traz uma pergunta, né? Quem é esse cara? Você não vai te dizer que é um vampiro, né? Você vai sugerir que é um vampiro. Então essa estrutura do conto, né? Então, usar essa história do Drácula eu acho interessante, porque teve o filme, que aliás até eu nem acho... Eu adorei o filme, mas o filme também tem aquela polêmica de que o Drácula, né? O Drácula fica meio no telado no filme, né? Choramingando, enfim.
É, exato.
É, mas na verdade o Drácula é um monstro, né, cara? Mas tudo bem.
Ele justifica o Drácula, o negócio da esposa lá, que se jogou e tal. Isso não tem nada no livro, isso não existe.
Isso, mas beleza. Mas pelo menos o filme trouxe uma história até próxima do que é o romance. Eu achei isso interessante, né?
Sim, sim, trouxe isso. Sim, sim.
Sem falar que eu não posso. O livro, né? O filme dos anos 90, se não me engano, ainda com o Gary Oldman e tal. Sem falar que, porra, eu devo muito a esse filme porque ele me forneceu o CD, lá, as músicas, eu usava direto nos jogos de Ravenloft, então não tem o que reclamar. Então,
pode crer.
Mas essa que seria. Né, tenta não pensar em termos de volume, né? Mas em termos de quantas páginas, mas em termos dessa estrutura, porque você não erra, né? A estrutura tá muito, muito clara.
É isso. Na verdade, Dudu, existe o mercado, na verdade, muito mais o mercado americano do que o mercado brasileiro. Ele tem umas contas, né? Tipo, o conto vai até 7.500 palavras.
Tem essas contas.
A noveleta de 7.500 a 17.500 palavras. A novela de 17.500 a 40 mil palavras. E acima de 40 mil palavras é a novel, né? É o romance que a gente conhece
também
aqui.
Bola a cabeça, né? Porque novel aqui é romance.
É, exato. É que, na verdade, cara, isso é uma coisa que é importante, né? A estrutura, ela é mais importante do que a quantidade de palavras, de páginas e tudo mais. Por quê? Porque o conto, ele só é pequeno porque ele é contido realmente. O conto, ele é um grande acontecimento. Foi o que tu falou. Ele é só um conflito, cara. Então, assim, resolve aquilo e acabou. A novela, ela se estende um pouco mais. Tanto vai ter um personagem a mais, alguns personagens a mais. O conflito, ele se estende um pouco mais para ser resolvido, diferente do conto, que é um tiro, né? É uma coisa que acontece pronto. E o romance, não. O romance, ele é feito de arcos, né? Cada personagem tem o seu arco. Então, você trabalha cada personagem. Não é um grande conflito, são vários conflitos. Pode ter o conflito principal do romance, mas não é só aquele conflito. Tem vários subtramas, o romance, ele é recheado de pequenos conflitos, né? Então, essa é a diferença que tem de conto, novela e romance, cara. O que muda é a quantidade de conflito, e isso reflete, lógico, em número de páginas. Porque não tem como você fazer um único conflito se resolvendo logo ser muito maior do que 7.500 palavras, sabe? Então, ele tem que ser rápido por causa disso.
Só pra finalizar, por que que eu insisti na... Foi bom que você trouxe, que eu não lembrava de cabeça. Por que que eu insisti primeiro na estrutura, Thiago? Porque aí que vai o que eu acho importante. Quando você bola, você não tem noção dessa estrutura, a tua obra não fica legal. Você tá entendendo, Thiago? Então, por exemplo, se você, né, você quer escrever, por exemplo, um romance, e você só tem em mente um tipo de conflito, né, cara? O teu romance vai se estender e vai ter que encher linguiça, não vai ficar uma história legal, entendeu? Então, por isso que é interessante você ter essa noção, né, de tamanho, no caso, de estrutura, pra você, né, saber a hora pra você não ter nada. Quero escrever um romance, só que eu só tenho essa ideia, não tem outras tramas, e, cara, vai ficar um romance chato, arrastado, sabe? É por isso que eu tô falando, né? Por isso que eu destaquei essa questão.
Exatamente. Muito bem, Dudu. Cara, a quarta pergunta e a última pergunta dele, ele fala assim: por último, estou buscando nos áudios qual a versão de As Crônicas de Dragonlance que vocês recomendaram, mas não estou encontrando. Poderiam repetir nesse áudio, por favor? Muito obrigado pelo apoio de sempre e um grande abraço para vocês. E aí, Dudu?
Beleza, cara, a versão que eu realmente recomendaria do Crônicas de Dragonlance é impossível encontrar, Thiago, porque era de uma editora chamada Europa América, que eu nem sei, eu acho que nem existe mais essa editora. Cara, essa editora Europa América é uma editora que publicou, ela era, na verdade, Europa América, mas ela era portuguesa, na verdade, traduzia vários livros lá para o português de Portugal. Thiago, a gente ficava louco na época, porque, tipo assim, tinha livros de Star Trek, por exemplo, né, cara, de Star Wars, e coisas que no Brasil não tinha, cara, sabe, em português, claro, né, em inglês se encontrava pra caramba. Então, era uma editora que, enfim, e era, geralmente era aquele papel, né, edição de bolso, né, pra polpa e tal, enfim, cara, e essa... A edição da Europa América, da Dragonlance. Cara, você não vai encontrar, é muito difícil. Mas essa realmente é uma tradução que tá espetacular. Eu sei que depois, a que eu não recomendo é a do Devir, né? Que foi muito mal traduzida. Que eu também acho que nem tá no mercado mais. Então acho que nem sei se tem que se preocupar com isso e tal. E aí você tem, hoje em dia, traduções que eu não conheço, mas, enfim, eu acredito que deva ser boa, né? Se você não conhece, não pode falar mal, tem que dar o benefício da dúvida. que é a tradução da Jumbo, que tá agora no mercado. Eu acredito que seja boa, né? O que a Jumbo faz geralmente é bom e tal. Mas eu não li pra dizer se tá excelente. O que eu posso te recomendar é o que eu li. O que eu recomendo é essa da Europa América. Se encontrar em sebo, eu acho muito difícil. E passa longe da edição da Devir.
É, cara, eu concordo contigo. Assim, acho que a da Devir foi a que eu li primeiro e eu, putz, cara, não gostei mesmo, assim. Mas eu li em português, aí a edição portuguesa depois, e adorei. Ou seja, tá com algum problema mesmo ali na tradução da Devir.
Cara, o melhor caminho, na verdade, seria você ler em inglês, né? Só que eu não posso nem recomendar porque é o SUS falando mal lavado, como falava minha avó, porque eu me viro bem em inglês, né? Mas pra ler, cara, assim, tipo, ler no caso, né, claro, ler um texto na internet ou coisa assim, entendo tudo. Mas pra literatura, cara, eu preciso ler em português, realmente não tem essa facilidade que muita gente tem. Lamento. Mas também deve ser uma questão de você fazer de testar, né, de praticar.
Sim, exato. É, cara, foi o que eu falei, assim, eu acho que eu não conheço a da Jambô, mas, porém, eu confio no na tradução do pessoal da Jambô. Claro. Então, talvez valha a pena arriscar. É a mais nova tradução, é o que tá lançando, é o que tá sendo vendido hoje. Então, dá uma chance, cara, dá uma olhada, que deve tá bom, sim. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara?
Vamos lá.
Próximo e-mail de hoje, Tainan Julian. Eles falam assim: salve, Dudu e Cabelo, tudo certo? Gostaria de fazer uma pergunta ao Dudu. Quando estava escrevendo a Batalha do Apocalipse, ou até mesmo depois, durante a saga do Filho do Éden, você mudou muito a composição dos anjos e demônios conforme iam surgindo novas ideias? Isso também vale para o sistema de magia e poderes que utilizou na obra? Questiono por quê. Durante minha jornada de escrita, fiz várias alterações no que eu tinha definido. Contudo, percebi que, apesar de atrasar um pouco o trabalho, as mudanças de fato aperfeiçoaram o conteúdo. E agora sinto que o universo que criei está mais robusto, tornando mais fácil de contar a história. Forte abraço. E aí, Dudu?
Cara, vamos lá. Eu não sou muito parâmetro, porque a história do cenário, do universo, da batalha, do Filhos do Éden, da tetralogia angélica em si, eu não posso classificar como uma coisa inicialmente literária, porque foi construído ao longo de muitos anos, de alguns anos, na verdade, aliás, durante toda a década de 90, por meio do RPG, Thiago, entendeu? Então, a gente jogava, né, a gente, enfim, até fazia lives, live actions lá, tudo. Então, realmente, quando eu comecei a escrever a Batalha do Apocalipse, eu tinha tudo muito solidificado na minha mente, entendeu, cara? Então, eu não sou exatamente um parâmetro, né, pra isso. Porque, realmente, foi uma coisa que eu não tinha pensado inicialmente. Ah, vai ser um livro, vou escrever um livro. Quer dizer, eu gostava de escrever, mas foi aos poucos, quer dizer, foi a gente criando vários RPGs, etc, etc. Mas eu acho que essa questão, Thiago, eu não sei se você vai concordar comigo, cara, eu acho o seguinte, a gente não tem que ficar pensando em tudo, né, em todo o universo, todos os detalhes, antes de escrever uma obra, né, cara? A gente tem que se focar naquela trama, naquele conflito, naqueles personagens e tal. E você não precisa explicar muito também. Eu sei que existe uma escola aí, que eu acho que é do Brandon Sanderson, né, que você tá lendo, ou já leu, coisa assim. Acho que é isso, acho que é o Brandon Sanderson, não sei. Que o grande tchan do livro é justamente você explicar, pelo que você me contou, todo o sistema de magia e tal. Então, galera, eu acho que às vezes vê essa necessidade, entendeu, cara? Pra solidificar a minha trama, eu preciso explicar como é que funciona toda a magia, todos os... Mas, no fundo, não precisa disso, cara. Pra você ter uma boa história na literatura, você trabalha a sua trama, os seus personagens, etc. Mas precisa entregar todo o jogo também. Agora, pensando bem também no próprio Batalha, cara, não entrego tudo. Tanto é que depois foi fácil pra mim, porque já tava na minha cabeça. Até que depois a gente fez o Universo Expandido, os Filhos do Éden, que foi trazendo mais informação e tal. Mas também não, sabe, preciso parar pra ficar explicando detalhes. Tem umas coisas que eu explico, né? Eu me lembro Guerras Etéreas e tal, etc. Tudo bem. Mas não tem tanta necessidade. Então, o que eu recomendaria pro Tainan? Pensar no universo circunstancial, sabe, cara? Tipo assim, qual é a circunstância de que você vai usar aquela informação, etc. E aí vai ampliar à medida que as histórias, né, se você for escrever outro livro, outro conto nesse universo, você vai ampliando, mas não precisa explicar detalhadamente, entendeu, cara? Porque aí você não tem muito problema, né? O que você acha, Thiago?
Cara, eu acho que existe tipos de escritores, Dudu, e aí vai depender do estilo dele, cara. Porque eu conheço, na verdade, o estilo do Tainan, porque ele fez o curso, né, cara?
Claro,
ele participou, então... Eu conheço bem o estilo dele. Ele é um cara bem mão na massa, assim, de sair escrevendo e tal, o que é ótimo. E aí eu acho que pra ele funciona exatamente o que ele fez. E conforme fosse escrevendo, for alterando e tal. Mas eu acredito que o que vai acontecer, quando ele acabar de escrever o livro, ele vai ter que passar a fazer uma nova revisão e reescrever esse texto inteiro, porque aí sim o livro dele vai estar completo, entendeu? Quando ele botar o ponto final. Então é aí ele vai chegar. Eu acho que é de cada um. Isso é muito de cada um, cara.
É, tem outra coisa que eu ia falar também, aproveitando, que é aproveitem para fazer as suas experimentações. A gente fala muito isso também aqui, né, Thiago? Para experimentar, né, cara?
Claro.
Se não tem ninguém te cobrando, se não precisa que a editora te publique, beleza, né? Mas eu acho que também tem que ter um meio termo entre você experimentar muito e você travar. Que você,
o problema
é você trava. Pelo que você me fala do Tainan, não é o caso dele. O cara que escreve bastante, que trabalha. Então acho que não é muito problema. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Escreve uma coisa, muda, porra, aí volta, sabe, cara? Isso é um perigo. É melhor você terminar aquela história, mesmo que ela fique ruim, aí depois ou você parte pra próxima, outra, né? Ou você refaz. Você terminou. Depois
exato.
O ponto final foi o que você disse. Perfeito.
É isso aí. Muito bem, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Vitor da Silva Torres. Ele fala assim: saudações, Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Como estão? Na obra que estou escrevendo, a cada releitura mudo a perspectiva de uma informação vital. Inicialmente, queria evitar citar a Europa e seus países, pois minha trama é mais fantasiosa do que histórica. Eu imaginava que esconder a Europa e colocar algo como Terra Distante seria melhor para evitar datas e anacronismos. Porém, quando digo que um determinado personagem tem ascendência espanhola, por exemplo, torna-se impossível esconder o mapa da história. Como essa minha obra é escrita em prosa poética, acredito que seja mais fácil mascarar os anacronismos, porém quero mais dicas e formas a tornar o mundo crível. Esse cenário, a propósito, não possui magia ou elementos sobrenaturais. Agradeço desde já e peço perdão pelo imenso e talvez confuso e-mail. Um forte abraço, Vitor Torres. E aí, Dudu?
Achei confuso não, cara. Achei interessante o meio dele. Cara, eu acho que você... A verossimilhança, ela tá na coerência interna da tua história, da tua trama, né? É lógico que você... Se você quiser fazer um cenário que tenha um pouco mais fantasia... A gente já falou sobre isso. Fizemos uma live, inclusive, sobre a ficção histórica. A gente falou de ficção histórica. A gente falou da diferença da fantasia histórica, né? Que é diferente do romance histórico. Enfim, tem todos esses parâmetros aí que o pessoal utiliza e tal. Fantasia histórica, por exemplo, né? O Leonel escreve muito, né? Acho que esse último livro que ele escreveu pro negócio do Cthulhu, se eu não me engano, é uma fantasia histórica, né? Que tem os deuses de Cthulhu, mas se passa no nosso mundo e tal, etc. Eu não vejo o menor problema em relação a isso, cara. Por acaso, eu tava assistindo dois filmes, quer dizer, filmes que você não assiste todos, né? Já viu, às vezes coloca no streaming pra ver e tal. Um deles é a Branca de Neve e o Caçador, se eu não me engano, que é com a... Tem a história da Branca de Neve lá que...
Sim.
Querendo ou não, né, apesar de ser conto de fadas e ser bastante fantástico, se passa na Terra, em algum lugar da Europa, supostamente, né? E ninguém para pra questionar, pô, mas, sabe, onde é que é a Espanha, onde é que não é e tal. É, e também estava vendo, isso eu gosto bastante, é meio galhofa, mas eu gosto pra caramba, 47 Ronins com Keanu Reeves. Tá na Netflix, eu acho, na Amazon Prime, se eu não me engano. Eu adoro esse filme, cara, acho muito maneiro. E é no Japão, cara, e tem tudo ali, tem, porra... É, tem monstros, vários monstros diferentes, tem dragão, sabe? Eu não para pra explicar, pô, mas né, pensar em Tóquio, como é que... A gente tinha Tóquio na época, né? Mas assim, é, o importante é a coerência da história. Então, se você dá essa coerência pra história, é, o teu leitor vai entender. Então, o mais importante é isso.
Né? Exato, é isso.
E só pra finalizar, eu lembrei também aqui do As Mágicas. Você jogou As Mágicas, Thiago? Que era na época foi um hit.
Joguei, cara. É muito legal.
Lembra que foi um hit na época, lá que a gente, daqui nossa época dos anos 90 e tal. O As Mágicas, ele tinha a Mystic Europe, se eu não me engano. Que era um,
sim, exato,
um mapa,
exato,
né? Da Europa mística, que tinha magos, etc. Ele propunha um cenário diferente, né, cara, pra Europa, né?
Sim, é isso aí, é.
No caso do As Mágicas, como era RPG, aí tinha toda uma história, né? Assim, tipo, né, do que aconteceu e tal. Mas como eu falei no e-mail anterior, na literatura você não precisa disso, né? É circunstancial, se você quiser. Então, é só você não... Né? Tem que ser coerente. Então, por exemplo, né, se você tem lá a sua corte na Espanha, e a sua corte tem um mago que aconselha o rei, pô, não faz sentido a corte de Portugal também não ter um mago, porque existe magia no mundo. Então, teria que ter um mago na corte de Portugal. Só pra dar um exemplo, entendeu? Tem que considerar que o mundo é assim, né? E a galera vai entender, né? Vai estar preocupada com em seguir os personagens, entender a história, e tá tudo certo.
Cara, exatamente, Dudu. Porque assim, na verdade, é a coerência interna do teu romance, ele é mais importante do que a coerência. Porque você existe aquele contrato que você faz com o leitor, né? Suspensão. Quando você apresenta no seu mundo sem magia... Isso, é exato. Quando você mostra que no teu livro tem magia, existe magia, é pra gente pensar, vai, Harry Potter acho que é um bom exemplo, ele se passa na Terra, só que existe o mundo dos bruxos que estão escondidos do mortal comum.
Bom exemplo, Thiago.
Entendeu?
Legal.
É, e ali existe, cara, esse contrato. Então, assim, a magia existe no nosso mundo e ponto. A gente acredita nisso. Enquanto você estiver coerente com essa ideia, ninguém vai duvidar, ninguém vai questionar. O problema vai começar se você começar a não cumprir ou fugir dessa coerência que você criou. Aí sim vai ser um problema, entendeu? Se você cria uma regra no seu mundo, ela tem que passar a valer, entendeu? Assim, então a magia existe, claro. Ponto. E aí o mago que fez magia na cena passada, ele vai numa outra cena, ele não faz magia porque não existe magia, tu vai falar, porra, mas existe magia ou não existe magia? Exatamente. Ele já não tá coerente. Claro. Então assim, o que importa no teu livro é a coerência interna do teu livro. Você vai vender isso pro seu leitor quando você começar a apresentar o livro, e ele vai comprar essa ideia. E aí a única coisa que você vai ter que manter é essa coerência até o final, entendeu? Muito legal, Dudu. Vamos pras curtinhas, cara.
Bora lá.
Primeira curtinha de hoje. Como a obra de Lovecraft já está em domínio público, o Vitor Affer pergunta se nós o aconselhamos a usar os deuses ancestrais em suas histórias, como homenagem ou releitura, ou se nós o desaconselhamos a prosseguir com essa ideia. E aí, Dudu?
Cara, se ele quiser fazer uma obra Lovecraftiana, não vejo problema nenhum, né? Se você utilizar esses deuses aí, você vai mergulhar no fato de que é uma história Lovecraftiana. E existe mesmo isso, né? Muitos escreveram dentro dos mitos, né? Acho legal pra caramba, inclusive.
Uhum.
O próprio Neil Gaiman escreveu dentro dos mitos, né? Aquele
conto,
o Estudo em Esmeralda, se eu não me engano. Ele escreve, né, dentro dos mitos e tal, bacana pra caramba. Aliás, muitos outros depois que o Lovecraft morreu, né, o Auguste Derleth, enfim, uhum, vários escreveram. Mas aí você vai considerar que você tá utilizando a mitologia Lovecraftiana, os mitos de Cthulhu, né? Caso contrário, se você quiser fazer uma coisa mais original sua, eu acho que pode ser um caminho interessante você se inspirar nesses deuses, nesses mitos, nesses deuses ancestrais, nesses mitos cthulianos, como eu acho que eu já fiz, inclusive, e acho que hoje é muita gente influenciada por esse impacto, né, no terror que Lovecraft trouxe. Então, eu acho só isso, Thiago. Vai uma escolha do Vitor, e aí vai depender dele, né? Se ele vai querer criar uma história nova, né, com a cara dele, etc, etc.
Uhum. Cara, eu acho que assim, existe. Hoje é muito popular, né, o mito de Cthulhu. Então, a gente tem vários autores que estão trabalhando com essa ideia, e você pode até subverter essa ideia. Me lembrou muito a primeira temporada do True Detective, claro, que ele fala de Carcosa, isso, né?
Isso.
Que não deixa de ser mito de Cthulhu, né?
Isso, isso.
Só que ele não trabalha a criatura nem nada, mas as ideias ali. Então, assim, você sabendo usar, o que importa é que você precisa entender também para não ficar meio que muito raso, né? Você buscar alguma coisa só pelo oportunismo de usar algo que tá fazendo sucesso e tal. Eu acho que é interessante você ter o conhecimento. Então, lê bastante Lovecraft, estuda bastante sobre esses deuses, o que são esses deuses, quem são. Você pode até alterar, fazer uma leitura sua sobre os deuses, mas é importante que você conheça. Até pra deturpar, né, pra poder mudar, é muito importante que você tenha o conhecimento do que é. Então, eu acho que basicamente é isso, cara. Eu acho legal, eu gosto demais. Então, eu sempre acho que tem muito espaço, como tem muito autor que tá trabalhando com isso hoje, cara. Eu acho bem legal. Muito bem, Saimaton Ramel Rangel pergunta para o Dudu se ele pretende, mesmo que num futuro não tão próximo, voltar à fantasia. Será que o Eduardo teria coragem, desafio, hein? Ou disposição para criar um universo completamente novo? Caraca, Dudu, desafio, hein?
Cara, a galera pergunta, né, cara, como é que você... né, cria todos esses universos e tal, mas, cara, eu vou te falar, não tô dizendo que seja fácil, não, nem menosprezando, nem, enfim, qualquer coisa assim, mas é aquela coisa, né, eu não consigo entender como é que um cara consegue desenhar, cara, porque se eu fizer um boneco palito, Thiago, eu realmente vou fazer ele já todo torto, entendeu? Porque eu sou péssimo de desenho e tal, só que eu vejo um cara desenhando assim e fico fascinado, como é que o cara consegue fazer isso, cara, sabe, eu via lá a turma do Lambi Lambi, essa é velha, Daniel Azoulay, não sei se nem se é da tua época isso, tinha. E o Daniel Azulay desenhava e tal. Cara, como é que ele faz isso fácil, né? No papel eu não conseguia, sabe? Então não tem jeito. Então, cara, é uma questão de que ele desenvolveu isso, né? As pessoas que desenham não só têm o talento, como têm a persistência, desenvolveram, enfim, e foram claro. Fazendo isso e chegaram a um resultado. Cara, é o meu caso, cara. O meu caso, assim, eu fiz isso a minha vida inteira, né? Enquanto tava tendo aula de matemática, eu tava pensando nas histórias que eu ia criar para RPG, nos panteões de deus e tal, etc. Então, isso para mim é uma coisa prazerosa e, não sei se fácil, né? Mas é uma coisa corriqueira, assim, cara, porque eu sempre
fiz. Que meio que até natural para você,
natural,
né?
Natural, eu fiz isso a minha vida inteira, cara. Minha vida inteira, sabe? Então, eu não teria muito problema, né? Agora, planos de fazer isso, não tenho nenhum, né? Os meus planos agora são terminar o Santo Guerreiro. E depois eu vejo o que eu vou fazer, né? Sempre falo dessa maneira. Mas não teria o menor sim, problema, claro. Não, cara. Seria. Eu tô te falando, cara. Se eu abro uma mesa. Agora eu não tenho tempo nenhum de jogar, né? Mas se eu abro uma mesa de RPG, cara, sem problema nenhum, cara, de criar. Eu até prefiro criar um mundo novo e já criei vários, sabe, cara? Enfim, claro que não faz tudo de uma vez, né? Vai aos pouquinhos e tal. Cria lá uns deusezinhos e tal, e umas cidades, e depois vai ampliando. Achava isso. Eu sempre preferi mundos que eu criei do que mundos, né, já comprados de caixa, etc. Mas isso aí vai de cada um, né?
Exatamente. Ah, cara, é muito legal. Eu acho que assim, é lógico que a galera sempre espera ver você escrevendo e tal, mas eu acho que a maneira que tu faz, adultos, foca no livro que você tá trabalhando agora e só depois tu vai pensar, eu acho que tá funcionando, cara, e time que se tá ganhando não se mexe, né, velho? Então tá certíssimo, cara, foca no, pra acabar o terceiro livro, aí depois tu vê o que tu vai fazer. Muito bem, Dudu, e pra acabar, a curtinha do João Gouveia, ele com base na música Tumba Lacatumba, João Gouveia nos pergunta se poderíamos classificar a Vovó Mafalda como uma necromante. E aí, Dudu?
Sei, cara, Vovó Mafalda, eu não sei, essa música é dela, da Vovó Mafalda?
Então, eu acho que essa música é mais antiga que ela, né? Ela cantava lá no... no Bozo, mas não acho que era dela, não. É.
Sei, cara. Sei lá, cara. É boa, Vovó Mafalda, quem era mais? É o próprio Bozo.
Salsi Fufu. É isso mesmo.
Caraca, que demais, cara. É uma turma. Aliás, recomendo o filme aí, já que vocês não viram. Aliás, é um filme muito bom nacional. Bingo. Já viu esse filme, Thiago? Bingo?
Sim, não vi, cara. Não mas viu? Eu sei que é muito bom e o ator tá muito bem, né, cara?
Cara, fica aí, né?
É do Rezende, né, cara? Daniel Rezende que dirige, se eu não me engano. O Daniel Rezende, que, quem não sabe, ele é o montador do Cidade de Deus e do Tropa de Elite. Pois ele é, tem então, uma história muito legal, assim, de carreira.
O Bingo, ele é, por algum motivo, talvez não tenha os direitos autorais de usar a marca do Bozo, né? E aí chamaram de Bingo, né? Mas é a história de um dos caras que fez o Bozo. História muito maneira. Exato. Aliás, um filme excelente. O pessoal gosta das dicas culturais. Eu não sei, deve ter algum serviço de streaming aí. Cara, um filme bem legal, cara. Bem legal. Vai mostrando tudo aí, como é que né, o personagem era consagrado, né? Mas é o ator se envolveu com um monte de coisa, né? Se envolveu com drogas e tal, sabe? É interessante. É um drama bacana, assim. Bem feito. Pra caramba. E tem essas esquivas aí, porque não pode usar, né? Também a Globo, né? Não, aí chamam de Mundial, por exemplo, sabe? Muito legal, mas isso não tem problema, não. Cara, fica a dica aí, dica cultural, assista um filme Bingo, que é muito legal.
Show de bola, Dudu. Cara, é isso. Lembrar, galera, para continuar escrevendo pra eduardespor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Ou seja, pode demorar um pouquinho pra chegar a sua vez, mas é só aguardar que uma hora a gente vai ler o seu e-mail aqui.
Muito bem, quem sentir vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardespor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardespor. E último aviso é hoje, vamos lembrar que hoje, quinta-feira, às 20 horas, esperamos vocês ao vivo no YouTube. Beleza, Thiago?
Beleza, Dudu. Até mais tarde, galera.
Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.